Amigo ouvinte, segunda-feira é dia do nosso encontro bíblico. Após a apresentação semana passada do primeiro e segundo livros das Crônicas, prosseguimos o nosso itinerário ocupando-nos hoje dos livros de Esdras e Neemias. Passemos então a eles, destacando, em linhas gerais, algumas particularidades e contexto que os caracterizam. Estas duas obras, primitivamente unidas, devem ser certamente atribuídas ao autor das Crônicas, das quais formam a sequência natural. Esses livros contêm diversos textos de arquivos, listas de recenseamento e documentos oficiais em aramaico e as memórias pessoais de Esdras e de Neemias. Um estudo aprofundado do texto revela que a ordem cronológica nem sempre foi seguida à risca e que se torna necessário inserir o livro de Neemias depois de Esdras, capítulo 6, versículo 22. O autor relata-nos a restauração religiosa ocorrida quando Ciro, rei dos persas, autorizou, em 538, aos judeus deportados voltarem novamente para a Judeia. Esses judeus, assim que se foram estabelecendo em Jerusalém, começaram a reconstruir o templo. Mas a oposição dos vizinhos hostis impediu-os de restaurar as fortificações da cidade. Foi então nomeado e empossado, em 445, um governador leigo, que muito teve de esforçar-se para restaurar uma sociedade eivada de abusos religiosos, principalmente muitos casamentos entre judeus e pagãos, que constituíam grande perigo para a estabilidade da religião. Foi neste momento que interveio o sacerdote Esdras, personalidade cuja influência foi crescendo sempre mais. Por sua atividade, ele conseguiu que a lei mosaica fosse novamente observada e que o culto fosse regulamentado e praticado, nomeadamente quanto à questão dos casamentos mistos. Pelo fim do período descrito nos livros de Esdras e de Neemias, cerca de 400, a comunidade judaica de Jerusalém parece ter conquistado certa estabilidade. A aliança divina aparece então como restabelecida e os judeus, privados como então estavam da independência política, unem-se numa verdadeira comunidade religiosa. Portanto, de uma nação política, o povo eleito tornou-se uma igreja, isso pelo efeito todo particular da escolha de Deus e em função da aliança sempre existente. Notava-se, então, verdadeiro despertar espiritual e moral. A partir daquele tempo, a classe sacerdotal foi adquirindo uma influência sempre maior. O templo, aos poucos, centralizava a nação toda. O culto alcançou um lugar cada vez mais preponderante na vida popular. Assim foi que, pouco a pouco, o judaísmo foi apresentando aquela fisionomia toda particular, qual o conhecemos pelas narrações evangélicas. Os judeus insistiam na necessidade de um culto exterior e de uma observância rigorosa da lei, e criaram assim aquele deplorável formalismo, repassado de hipocrisia religiosa que nos é conhecida pelo nome de farisaísmo. Os fariseus eram homens que se tinham em conta de justos e de santo, unicamente pela observância literal dos ritos cultuais e das regras exteriores da lei. O capítulo 9 de Esdras, bem como a bela oração de Neemias, capítulo 1, são trechos encantadores que merecem ser lidos e meditados. Igualmente, a narração da reconstrução do templo, capítulos 4 a 6, e a oração de confissão dos pecados, capítulos 9 e 10, são admiráveis. Amigo ouvinte, por hoje é só, mas na próxima segunda-feira tem mais, se Deus quiser. A você, um grande abraço e até lá!